DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. A SADC reúne-se no Zimbábue para discutir a crise pós-eleitoral em Moçambique. O que esperar deste encontro? Quitéria Giringane responde.
Essa década deveria não reconhecer os resultados eleitorais e mostrar a Moçambique o exemplo de Botswana, que está na região. Temos muita pena porque a SADC que temos nos simbolizou o encontro de compadres.
Na província angolana de Quandocubango, suspensão de emissão de passaportes dificulta a mobilidade de pessoas entre Angola e Namíbia.
Causa muita dificuldade. Para quem não consegue, ele usa outro método, cruza a fronteira ilegalmente e corre risco.
Lá mais adiante, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. São os temas que marcam a atualidade neste Jornal da Manhã da DW África para esta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, com a apresentação de Amos Fernandes e edição de Nadia Souf. Para já, fique deste lado. A capital zimbabuiana, Harare, é palco esta quarta-feira da Cimeira Extraordinária dos chefes de Estado e de governos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Em cima da mesa, no encontro de Harare, estará a crise pós-eleitoral em Moçambique, que já provocou a morte de dezenas de pessoas e centenas de feridos. De acordo com a plataforma de observação eleitoral, Decide, são entre os dias 13, 14 e 15 de novembro, pelo menos 22 pessoas morreram nas manifestações contra os resultados das eleições de 9 de outubro, convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. A plataforma Decide contabilizou um total de 23 baleamentos e 80 detenções nas manifestações de quarta, quinta e sexta-feira, 3 dias da primeira fase da quarta etapa das manifestações em Moçambique. Neste fim de semana, os protestos tomaram novos contornos, com a realização de concentrações noturnas ao som dos panelaços nas várias cidades moçambicanas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu neste domingo a contenção por parte das autoridades moçambicanas para garantir a liberdade de expressão. A União Europeia também já se posicionou, exigindo do Conselho Constitucional a manutenção da transparência eleitoral. E o que esperar da SADC depois da Cimeira de Harare? A DW, a ativista política Quitéria Giringane, responde.
Essa década deveria não reconhecer os resultados eleitorais e mostrar a Moçambique o exemplo de Botswana, que está na região. Temos muita pena porque a SADC que temos, que muitas das vezes nos simbolizou o encontro de compadres.
Pires Pigou, analista político da África Austral no Instituto de Estudos de Segurança, em Pretória, compreende o ceticismo levantado pela Quitéria Giringane. Há uma suposição de que as lideranças de Angola, Tanzânia, África do Sul e Zimbábue já felicitaram Frelimo e seu candidato Daniel Chapo, enquanto outros ficaram de braços cruzados esperando a finalização do processo. A missão de observação eleitoral da SADC teceu elogios ao processo eleitoral em Moçambique, contrariando outras missões internacionais, incluindo da União Europeia, que destacaram que a eleição foi marcada por muitas irregularidades. A ex-candidata das presidenciais zimbabuianas em 2023, Linda Mazarira, disse à DW que a SADC não tem estado à altura da sua tarefa. Ela sempre foi branda quando se trata de conflitos eleitorais e isso realmente levanta dúvidas sobre o compromisso da SADC em lidar com questões eleitorais. O analista moçambicano Dércio Alfazema diz que, apesar da SADC ser muito formal, os seus líderes poderão apelar para a concórdia em Moçambique.
Poderão também fazer apelos a esta questão toda que tem a ver com a intolerância, a questão da observação do Estado de Direito Democrático, respeito às instituições.
Enquanto a crise pós-eleitoral prevalece, a estabilidade da região da SADC também está em causa. Alerta Linda Mazarira, para quem a SADC deve fazer de tudo o que for necessário para acabar com as incertezas políticas em Moçambique. E agora abrimos a nossa primeira vaga no Espaço do Ouvinte, onde perguntamos hoje que posição espera da SADC sobre a crise pós-eleitoral em Moçambique. Estevão Marcos comenta que não espera alguma coisa da SADC. Todos os chefes de Estado se elegeram pela fraude e têm interesses em Moçambique. Vasco Buani comenta que não espero nada deste órgão, porque a SADC é formada por presidentes ditatoriais. E Douglas Spencer escreve que será mais um encontro de compadrio para aprovarem os melhores vinhos, uísques e traçar melhor estratégia para combate aos opositores incômodos, assim como o Vinácio Mondlane, Adalberto Costa Júnior e a fauna acompanhante. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique, onde várias cidades registaram durante este fim de semana ondas de manifestações noturnas ao som dos panelaços. Em alguns casos, houve dificuldades de circulação, vandalização de viaturas, mas também reportam-se casos de mortes por baleamentos. Depois de um silêncio total, o presidente da RENAMO, Ossuf Momad, vai reagir pela primeira vez sobre as eleições de 9 de outubro, numa conferência de imprensa marcada para esta tarde, às 14 horas, na cidade de Maputo. A população de Mitepo, distrito de Meluco, província de Cabo Delgado, abandonou a comunidade em pânico devido a um alerta de aproximação de supostos terroristas, disseram este domingo à agência Lusa, fontes locais. Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e de Angola, João Lourenço, realizaram neste domingo uma reunião bilateral na qual apontaram para o reforço na parceria no setor da agricultura e na construção de linhas de transmissão de energia. E o presidente guineense Umaro Sissoko Embalo inicia esta semana uma série de audições aos principais atores políticos do país para remarcar a data das eleições legislativas antecipadas previstas para 24 de novembro e adiadas conforme anunciou na última sexta-feira.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos para a província de Quando-Cubango, em Angola, onde, por falta de passaporte e a não entrega de salvo-conduto nas fronteiras de Quando-Cubango para a vizinha República da Namíbia, leva muitos cidadãos a arriscarem suas vidas atravessando rios nadando. Especialista em direitos humanos espera que o novo diretor dos Serviços de Imigração e Estrangeiros políticas de soluções dos problemas. Os detalhes com Adolfo Guerra.
Pascoal Battistini está à espera da renovação do seu passaporte desde 2023.
E até hoje ainda não recebi, tenho estado a consultar, mas recebo sempre informações de que ainda não saiu.
O também diretor executivo da ONG Mbakita nota que a falta de passaporte lhe tem criado entraves, tanto na vida pessoal como na profissional, neste caso, da instituição que dirige.
A Mbakita, apesar de ser nacional, tem muito reconhecimento internacional, tem feito muitas viagens para o estrangeiro, e com o passaporte assim caducado, temos estado a nos socorrer, né, com os nossos colegas.
A não entrega de salva-conduto nas fronteiras do Quando-Cubango, associada à morosidade no levantamento dos passaportes, tem feito com que muitos angolanos atravessem a nado e de forma clandestina os rios que ligam Angola ao país vizinho. Natália Chilemo, tem familiares que residem na Namíbia, por isso tem ido lá com frequência. A DW conta o martírio por que passam estes angolanos.
Causa muita dificuldade. Para quem não consegue, ele usa outro método, cruza a fronteira ilegalmente e corre risco, porque nós sabemos que o rio, há um momento que a pessoa fica descuidada onde ele passa e é devorado pelos jacaré. Eles não reportam isso porque sabem que eles é que causam isso.
Pascoal Batistini lamenta também a situação.
É alimentar a própria corrupção ou perpetuar a própria corrupção, porque querendo ou não, as pessoas vão ter que encontrar uma medida, uma meia medida para poder escalar a Namíbia ou a Zâmbia.
O ativista dos direitos humanos nota ainda que o governo provincial deve esclarecer o porquê da não emissão de salva-conduto no Quando Cubango, quando a província do Cunene emite. Eduardo Kalumbi viveu bastante tempo na República da Namíbia. A DW dá também o seu testemunho do que viu.
Só pessoas que vivem na fronteira que são permitidas ter a passe de travessia. O mesmo documento só permite a pessoa visitar a cidade imediata.
Contactada pela DW, a Direção Provincial dos Serviços de Imigração Estrangeiros no Quando Cubango não quis prestar esclarecimentos, garantiu falar no futuro, justificando o silêncio com as recentes mexidas no órgão central. O presidente angolano nomeou recentemente José Coimbra Batista Júnior para o cargo de diretor-geral dos Serviços de Imigração Estrangeiros. Pascoal Batistini tem esperança que esta mudança traga a resolução dos principais problemas.
Esperamos que venha conseguir dirimir todos os passivos que o anterior deixou e assim possamos voltar na normalidade e as pessoas viajarem à vontade com os seus documentos.
A reportagem DW a partir do Quando Cubango com Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Os líderes das principais economias reúnem-se a partir de hoje e até amanhã no Brasil para a cimeira do G20, na qual vão discutir reformas das instituições internacionais, transição energética e adesão a uma aliança contra a fome. As reuniões no Rio de Janeiro serão presididas pelo chefe do Estado brasileiro, Lula da Silva, país que este ano assumiu a liderança do grupo das 20 maiores economias do mundo, que agregam cerca de 2/3 da população mundial. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acusou o Ocidente de provocar a guerra na Ucrânia para expandir o seu intervencionismo militar a todo o mundo, informou hoje a agência noticiosa KCNA, numa altura em que Pyongyang enviou tropas para apoiar Moscovo. Enquanto isso, a imprensa internacional escreve que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já deu autorização necessária a Kiev para a utilização de armas de longo alcance para ataques em territórios russos. No entanto, a Rússia avisa que para as consequências desta ação, considerando que isso mudaria a essência e a natureza do conflito na Ucrânia. O Gabão aprovou uma nova constituição em referendo popular realizado no sábado, com 91% dos votos a favor de uma lei fundamental para o país. Pelo menos 111 pessoas morreram devido a contínuos ataques levados a cabo pelo exército de Israel ontem domingo em várias cidades na faixa de Gaza, especialmente no norte do enclave, de acordo com um novo balanço.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio do audiolivro Contra o Crime. O desafio do plástico, escrito por James Mohando. As chuvas deram finalmente tréguas na cidade africana de Songa. Mas a vida ainda não regressou à normalidade. Maria Rosa e os outros empresários estão a tentar adaptar-se à nova vida sem plásticos descartáveis. E Alvin continua à procura do pai, que já está desaparecido há 10 dias.
Nestes dias, Alvin e Yasmin estiveram sempre juntos. Comeram juntos, escreveram juntos no blog e visitaram hospitais e morgues à procura do pai de Alvin. Decidiram trabalhar num artigo sobre plástico e ambiente e voltaram para a casa de Maria Rosa. Quando chegaram, Yasmin pegou na chave para abrir a porta e reparou que já estava aberta. Dentro de casa, encontrou Camilo deitado no sofá a dormir. O rapaz parecia estar a sonhar e estava a falar durante o sono.
Ele está morto. Está. Deixa. Deixa-o estar. Não lhe toques. Não, Eugênio, não lhe toques. Um braço. Ele só tem um braço.
Yasmin abanou o irmão e Camilo acordou de repente. Olhou para Alvin e para a irmã e desatou a chorar.
Ei, irmãozinho, não te preocupes. Foi só um pesadelo.
Eu vi Alvin, confessou. Eu vi o teu pai.
Alvin estava confuso. No teu sonho? Queres tu dizer?
Não. Não estás a perceber. Eu e o meu amigo Eugênio vimos o teu pai no rio. Tenho a certeza que era ele. Ele estava morto.
Alvin ficou chocado. Por que é que Camilo não lhe tinha dito isto antes?
Ele só tinha um braço. E era parecido com o homem dos cartazes que vocês espalharam. Lamento muito. Tivemos medo que nos acusassem da morte dele. Foi por isso que não dissemos a ninguém. E logo depois de termos visto o corpo dele, ele desapareceu no rio.
Alvin ficou sem força nos joelhos. Respirou fundo e sentou-se no sofá ao lado de Camilo. O seu pai estava morto. De repente, o telefone de Alvin começou a tocar.
Alô? Alô? É o Alvin? Quem é que fala?
A pessoa que telefonou falava muito rápido e com urgência.
Ouve-me. Tenho informações sobre o teu pai. Se quiser saber mais, vem ter comigo no parque. Sim, mas tens de vir sozinho. Não digas nada à polícia.
Alvin tinha acabado de saber que o seu pai estava morto. E agora é isto.
Eu tenho de ir. Este homem diz que sabe o que aconteceu ao meu pai.
Eu vou contigo,
disse Yasmin. Alvin tentou impedi-la, mas ela não aceitou o não como resposta.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que os líderes da SADC reúnem-se na próxima quarta-feira na capital do Zimbábue, Harare, para, entre outros pontos, discutir a crise pós-eleitoral em Moçambique. E nós perguntamos o que espera como posição da SADC face a esta crise que Moçambique vive. Recebemos muitos comentários. Para já, Ricardo Jorge diz que da SADC não se pode esperar nada de bom. É uma organização de mafiosos, ditadores e incompetentes. Nunca encontrei razões da existência desta organização. Samuel Musanga escreve que esta seria uma oportunidade ímpar da SADC tomar uma posição certa que dignifique a agremiação. Depois, Okazi Ukusima diz que a SADC é uma organização incompetente que nada faz a favor dos cidadãos, só está mais para clubes de amigos ditadores que muitos desses países têm regimes corruptos e fraudulentos. E também recebemos comentário de Bento Kimala, diz que não espero nada de todos da SADC, são ditadores, e o país escolhido para este evento também é o pior país ditador. E o último comentário é de Rocky Chivambo, que diz que a SADC de hoje não é aquela SADC de ontem. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã de hoje. Hoje a apresentação foi de Amos Fernando, edição de Nadia Yusufo. A todos, tenham um bom início de semana.